A HT Solutions oferece soluções de tecnologia de ponta a ponta para empresas e instituições de ensino, trazendo ferramentas completas e customizadas, que auxiliam no aumento da produtividade, desde o atendimento personalizado até a venda de notebooks, desktops, periféricos, servidores e estruturas para data centers. A HT Solutions também conta com serviços como entrega, instalação, configuração customizada e suporte técnico, em parceria com 11 fornecedores de tecnologia como HP, Dell, HPE, Intel, Google e muito mais. Completando 17 anos no mercado, a HT Solutions tem a solução tecnológica perfeita para o seu negócio. Para conhecer tudo que a HT Solutions tem a oferecer, é só clicar no link que está na descrição desse podcast. HT Solutions, a tecnologia que impulsiona a sua empresa. Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. O sistema conhecido como Disaster Recovery possui políticas e procedimentos que permitem a recuperação de dados e operações em caso de desastres, sejam eles naturais, como no Rio Grande do Sul, ou humanos, como invasões hacker ou falhas operacionais. Essa prática já vem sendo utilizada por várias empresas no Brasil para tentar reduzir prejuízos ou contornar situações graves de crise. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Sidmar Carriel, da 4B Digital. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Quando o desastre natural acontece, além do prejuízo material, empresas afetadas também sofrem com a perda de dados. Dependendo do tamanho da tragédia, companhias inteiras podem ficar paralisadas por semanas e até meses. Para evitar prejuízos ainda maiores, alguns setores já estão investindo em sistemas de recuperação de desastres, mais conhecidos como Disaster Recovery. É sobre isso que eu converso agora com o Sidmar Carriel, da 4B Digital.
Sidmar, explica pra gente o que é esse plano chamado de Disaster Recovery.
Então, Gustavo, o plano nada mais consiste do que um conjunto de políticas, processos e ferramentas que são aplicados hoje no ambiente de tecnologia, no ambiente de infraestrutura de TI, para que possa garantir, no caso de uma eventualidade de um desastre, a recuperação, né, da infraestrutura de tecnologia da empresa, ou seja, né, a continuidade novamente das operações de tecnologia.
E Sidmar, isso vale apenas para desastres naturais ou não, né? A gente pode aplicar em outras soluções também. Como é que é isso?
Então, Gustavo, muitas das vezes a gente acaba tendo aquela visão, olha, somente com desastre natural, e isso ele acaba se estendendo muito mais, né? Porque pode ter ocorrer desastre oriundo de uma falha humana, né? De uma falha, às vezes, não intencional, de uma falha humana, ou também, hoje, de falhas intencionais, por exemplo, de um ataque hacker, de um ataque ransomware, por exemplo, e nesse momento é necessário ser acionado, né, esse plano de contingência para você poder ter o restabelecimento das operações da empresa, né?
E Sidmar, a empresa ela consegue se preparar, né? Ela consegue ter aí, pelo menos tentar diminuir esses danos que são causados ou por desastres naturais ou, por exemplo, por um ataque hacker, né? Como é que funciona isso?
Sim, a empresa tem condições de estabelecer isso, né? E aí a empresa ela vai definir junto com a sua área, né, de negócio, principalmente, quais são as condições pertinentes que ela vai estabelecer. E também, nesse momento, a empresa, em conjuntamente, né, que é um acordo, né, que a gente, no ambiente de TI, a gente chama do SLA, né, o Acordo de Nível de Serviço, em quanto tempo a minha área de negócio precisa que os ambientes de tecnologia, eles precisam ser estabelecidos. Porque isso, o que vai diferenciar? Você tem vários parâmetros, ou seja, você tem várias opções de estabelecer um plano de desastre, né, de recuperação. E ele pode ser um plano que pode demorar muito mais horas ou não. Eu posso ter um plano que, por exemplo, meu negócio, olha, se eu ficar 15 minutos fora do ar, vamos citar um exemplo, por exemplo, eu tenho um site de venda de ingressos, uma situação simples. E naquele momento lá, ou naquele momento eu tenho uma transmissão online, eu não posso ficar fora aqueles 15 minutos, então o meu processo de recuperação de desastre ele é muito mínimo, né? Então vai ter que ter um conjunto muito aprimorado dessas técnicas, políticas e processos e caro, consequentemente, isso vai ter um custo, né? Para cada linha adotada nesse plano, ele vai ter um custo. Muitas das vezes, a empresa, às vezes, ela vai ter uma limitação de orçamento. Então, por isso que é um acordo estabelecido entre as áreas de negócio, que seja condizente com o orçamento da empresa, mas também que seja condizente, né, com o que a área de negócios está esperando, né, de downtime ou, por exemplo, desse processo que é o tempo que vai demorar para fazer essa recuperação.
Quando a gente fala de recuperação de desastres, nessa Edmar, a gente sempre imagina uma empresa grande, né? Uma empresa, uma multinacional que tenha muitos dados, muitos funcionários. Agora, dá para aplicar essa técnica também, né? Ou seja, você pode ter um sistema de recuperação aí de dados, de informações, para empresas menores também? Como é que é isso?
Isso. Uma empresa ela pode ter, enfim, pouco tamanho, né? No ponto de vista de operações e funcionários impactados, mas ela pode aplicar esse processo. Atualmente, né, você tem a nuvem, que é um grande aliado para você fazer esse processo de recuperação. Então, você pode ter o teu dado, pelo menos você não precisa replicar toda a tua estrutura do ambiente, mas minimamente você garantir a recuperação dos dados, ou seja, se eu for afetado, talvez eu fique 24 horas fora do ar, mas o processo, por exemplo, ou seja, que é hoje a grande mina de ouro, que são os dados da empresa, né, são todo o histórico, aquele histórico com o cliente, ele vai estar replicado, né? Ele vai estar com uma cópia em uma outra zona de disponibilidade. E assim, uma pequena empresa, uma média empresa, uma grande empresa, ela vai conseguir pelo menos ser recuperado um advento crítico que possa ter acontecido, né?
Sidmar, você citou essa questão, né, de armazenamento na nuvem, né? A gente tem a situação lá do Rio Grande do Sul, em que praticamente, né, as empresas que foram afetadas aí pelas enchentes, elas perderam tudo, né? Inclusive computador, data center, enfim. Quando você tem um sistema desse que fica basicamente hospedado na nuvem, isso minimiza os danos, né? Você pode fazer essa recuperação de desastres com um sistema totalmente na nuvem? Como é que isso funciona?
Com relação aos casos que aconteceram, muitas empresas, né? A gente só não pode, claro, pela questão técnica, formalizar nomes, né? Mas citar como exemplos, muitas empresas perderam literalmente tudo, né? Foi um evento totalmente atípico, né, sem precedência, né, na história, né, dessa recuperação de desastres, mas também, nesse momento, poderia ter sido adotado anteriormente, né, um plano que minimamente, digamos assim, um plano do ponto de vista de equilíbrio econômico, que você buscasse fazer uma cópia dos dados da empresa para a nuvem, pelo menos, vamos dar um exemplo, pelo menos eu poderia fazer uma vez por dia, por exemplo, olha, talvez isso é custoso ou não, você poder ter feito mais vezes ao dia. E dessa maneira, no advento do incidente que aconteceu, você teria condições dentro de uma janela, né, dentro de um tempo específico, de você recuperar essa infraestrutura com todo o ambiente da empresa rodando na nuvem, né? Muito desses casos, como exemplo, né, foi um advento, por exemplo, totalmente atípico. A própria pandemia foi um evento de disaster recovery, né? Chegou em um determinado momento, olha, fecha tudo, todo mundo vai para casa, mas todo mundo precisava trabalhar, né? Então, dessa mesma analogia, esse processo, a nuvem, esse grande aliado que você pode colocar todas as suas operações na nuvem, mantendo, claro, pela necessidade da empresa, um ambiente que a gente chama em tecnologia de on-premise, né? Ou seja, lá dentro da infraestrutura da empresa, mas sempre pensando, né, nesse plano de contingência e continuidade, que a nuvem é esse grande aliado que você pode executar todos os seus sistemas que você tinha on-premise e você está executando eles lá na nuvem, né?
Sidmar, como é que é a cultura aqui no Brasil, né? A gente sabe que essa questão, principalmente por conta de custos envolvidos, os empresários, eles já conseguem pensar nesse sistema, né? De você ter um backup, de você ter um data center hospedado na nuvem. É uma coisa que já faz parte da cultura do empresário brasileiro ou ainda está engatinhando?
Ela tem se intensificado a partir da pandemia. A partir da pandemia, ela foi um grande marco, né, no setor de tecnologia, ou seja, né, a gente transformou em um ano, talvez, coisas que no ambiente de tecnologia a gente ia demorar 10 anos, né, para fazer essa transformação digital. E isso ficou mais intrínseco, né, no processo da empresa, de elas poderem utilizarem a nuvem durante esse processo. Porém, nem muitas vezes existe essa ciência que eu tenho meu ambiente, ou mesmo eu tenho só meu ambiente na nuvem, mas eu não tenho estipulado um plano de disaster recovery. porque muitas ocorrências também a empresa está com a sua infraestrutura na nuvem e ela é atacada por um ransomware e ela acaba tendo o seu negócio comprometido, né? Então, ou seja, ainda falta um olhar um pouquinho mais delicado, né? Um olhar um pouco mais de atenção, seja talvez por questões mesmo que eu havia comentado, que são questões financeiras, que é muito adequar o budget da empresa, né, ao processo de continuidade que ela consegue estabelecer dentro da empresa, ou também buscar soluções, né, ou parceiros, atores, né, que consigam trazer talvez um conhecimento um pouquinho mais extenso, um conhecimento um pouco mais avançado, para que possa apoiar, né, hoje o empresário, né, nessas ações. Muitas vezes dessas, o empresário ele não tem noção, talvez, né, de toda a amplitude, ou seja, de todo o problema que ele pode ser impactado, né, dentro da empresa num advento crítico como esses que aconteceram.
E, Cidmar, para a gente ir encaminhando aqui para o final, é complicado implementar um sistema de recuperação de desastres numa empresa? Quanto tempo demora? Como é que vocês fazem essa avaliação?
Então, Gustavo, o processo não é um processo complexo, mas ele é um processo que requer muito conhecimento avançado. Então, você pode estabelecer processos mínimos, por exemplo, em questão de horas, você pode implantar um processo mínimo, ou seja, eu vou pelo menos garantir que a minha infraestrutura, o banco de dados da empresa, pelo menos já esteja protegido, né, algumas operações cruciais. Mas, claro, dependendo da complexidade, um projeto desses pode levar até semanas, até um, dois, três meses, né, para você colocar, dependendo da volumetria de dados. Então, isso, o que é mais importante é que a empresa busque um conhecimento especializado, né, de quem conheça, né, de maneira mais detalhada esse processo, né, de implementação de processo. E, principalmente, precisa envolver áreas de negócio, né, que eu sempre comento. E a primeira pergunta a ser feita: quanto custa a minha empresa ficar parada um dia? Então, aí a gente começa a ter uma conversa muito transparente, principalmente entre as áreas de tecnologia, a área de negócio, e aí vai dizer principalmente o seguinte: olha, qual realmente é o ponto, né, o ponto, o plano, né, de disaster recovery mais adequado para a minha empresa, né? Agora, minimamente para garantir, a gente pode ir, né, de horas, ou a gente pode ir, digamos, de meses, né? Então, pode sair de processos mais simples a processos muito mais complexos, mas também que vão estar resguardando todas as operações, né? Principalmente, sejam elas, principalmente de tecnologia, financeiras, administrativas, de negócios, né? Porque a perda de dados hoje é a mina, né, de ouros que hoje as nossas companhias têm, né, no ambiente empresarial.
Cidmar, é isso. Valeu, viu? Obrigado pelas tuas informações e pela tua participação aqui no podcast Canaltech. Um ótimo dia para você, hein?
Ótimo dia para você também, Gustavo. Um abraço, até mais.
Tá aí, esse foi o Cidmar Carriel falando sobre como as empresas podem criar um plano de recuperação de desastres para reduzir prejuízos em situações de crise. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O Magazine Luiza e o AliExpress firmaram uma parceria para facilitar o acesso de produtos importados no mercado brasileiro. Por meio do projeto Muralha, o e-commerce chinês vai vender itens diretamente no Brasil, no site e no app do Magalu. Em contrapartida, o Magalu venderá produtos do estoque próprio dentro do site brasileiro do AliExpress. No quesito impostos, a parceria entre o Magalu e o AliExpress não muda as taxas que os clientes de ambas as lojas já pagam, de acordo com o programa Remessa Conforme. Uma ex-funcionária está acusando a Apple por exposição a gases tóxicos gerados por uma fábrica de chips secreta próxima à casa dela na Califórnia, nos Estados Unidos. A mulher, inclusive, denunciou a gigante da tecnologia, a Agência de Proteção Ambiental, dizendo que a empresa construiu um escritório inteiro em uma área contaminada. Vale mencionar que a maioria das irregularidades já foi resolvida desde a última inspeção na fábrica, em janeiro de 2024. Porém, ainda existem potenciais violações listadas como pendentes nos papéis da agência. Uma transmissão ao vivo realizada no último domingo juntou mais de 30 mil espectadores para exibir um deepfake de Elon Musk com voz gerada por IA. Durante a live, a versão artificial do bilionário promovia golpes com criptomoedas e pedia para que os espectadores depositassem seus ativos num site fraudulento para participar de um sorteio. O canal que promovia a live tinha o nome Elon.TeslaStream e usava o ícone de verificação de artistas da plataforma, o que é um sinal de que a conta foi hackeada para incluir a transmissão. Elon Musk é um dos principais alvos na criação de deepfakes que promovem golpes no YouTube. No começo do mês, o site Cointelegraph apurou que 35 lives diferentes usavam um deepfake do empresário e tentavam aplicar fraudes com criptomoedas durante um lançamento da SpaceX. Uma vulnerabilidade de segurança expôs dados de milhões de beneficiários do INSS para agentes externos. Em resposta ao ocorrido, o Instituto mudou a forma de acesso ao Sistema Único de Informações de Benefícios e apura se houve vazamento dos dados pela plataforma. Em resposta à Folha de São Paulo, o presidente do INSS confirmou o problema no sistema. O Instituto concedeu senhas a usuários externos ao longo dos anos, mas nunca fez uma movimentação para bloquear esses acessos. A navegação em redes sociais fica até 30% mais rápida com o 5G no Brasil, em comparação com as redes 4G. A diferença foi mostrada pelo portal Ookla, responsável por um dos testes de velocidade de internet mais utilizados no mundo. Segundo os resultados obtidos, a rede que mais se beneficia de uma conexão 5G é o Facebook, com abertura em 1,4 segundo. Trata-se de uma melhoria de 30% contra o 4G, que levou 2,1 segundos para carregar os conteúdos. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa agora são de segunda a sexta, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição é do Yuri Souza. O programa também contou com reportagens de André Laurenti Magalhães e Murilo Tognoli. A trilha sonora é do Guilherme Zomer e a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!